A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Fala, pessoal! Estamos no ar com mais uma edição no Mundo da Luta. E nessa semana aqui, com meu colega Zeca Azevedo, recebendo também nosso outro colega de empresa, e está aqui do nosso lado, mas a gente finge que é outro ambiente, entendeu? Carlos Antunes, e recebendo o querido Neyman Grace, que agora vai contar um pouquinho pra gente sobre essa trajetória, essa fusão PFL, Bellator e expectativa para lutar no evento do dia 19 de abril, terceira rodada da primeira fase da PFL, categorias dos pesos meio médios e peso pena. Vou começar, meninos. Oi, tudo bem? Rapidamente, sim?
Tudo vocês? Bom?
Oi, oi, oi. Carlos, eu sou educada oi, e bem? Com esse visual não tenho como não deixar nem Mangrace falar primeiro, que estou com inveja de nós aqui, né? Todos emburacados.
Melhor ambiente de entrevistado.
Já lindo, já lindo. Essa é uma pintura. É fundo ou...
Passarinhos cantando.
É realidade virtual ou é verdade isso daí, Neyman? Tudo
não,
bem? Bem-vindo.
Verdade. Tudo bem? Foi um prazer estar aqui com vocês. Sei que nada, vocês estão aí? Vocês estão no Rio de Janeiro ou não?
Rio isso. De Janeiro, mas isso. É mais na realidade paralela.
Então não tem nada para... Eu que estou com inveja de vocês.
Neyman, bem-vindo aqui ao programa. Vamos começar a debater um pouquinho, né? Primeiro eu queria que você falasse sobre como foi para você quando soube da novidade no final do ano passado. Já sabia antes, ouvia rumor, sabia de rumores, mas como foi quando realmente veio a decisão de que o Bellator tinha sido incorporado à PFL?
Então, na verdade, tinha vários rumores aí no ar, mas nada concreto. Então, a gente estava meio perdido sem saber o que, ia acontecer. E eu fiquei um pouco nervoso, né? Por não saber o futuro, a gente sempre fica um pouco nervoso. Mas acabou que foi bom. Eu já estava querendo mudar um pouco de ares já há um tempo. Já estou no Bellator há quase 10 anos. Então, para mim, foi bem legal. Vai ser um novo evento, uma mudança de ares aí, que acho que vai cair muito bem.
Neyman, queria te perguntar, desse modelo da PFL, né? É um modelo diferente do que a gente está acostumado atualmente, né? A PFL propôs um novo formato aí, que até ela diferencia, né? Exatamente um torneio, né? Uma temporada regular, não é o que a gente também estava acostumado com torneios no MMA. Eu queria entender de você o que você tem pensado desse formato, se para você é uma coisa que tá numa expectativa bacana de viver uma experiência nova, o outro modelo casando lutas ali, esperando um time de cinturão ouro funcionava legal para você. O que você está vendo desse formato novo agora?
Então, cara, eu já acompanhava a PFL há um tempo, tinha alguns amigos que já lutavam pela PFL, e eu achava bem legal esse modelo de torneio, por a gente saber mais ou menos as datas que a gente vai lutar e por todo mundo ter uma chance ali de disputar um cinturão, entendeu? Eu acho que é legal por isso. Ao mesmo tempo, pode ser bem maçante também, porque são bastante lutas, então eu acho que tem que mudar um pouco a maneira como a gente treina. E também eu tentei mudar um pouco o peso que eu ando normalmente. Eu estou tentando andar um pouco mais leve, porque eu vou ter que bater o peso mais vezes por ano e com um período de tempo mais curto. Então, algumas coisas mudam, mas no total, assim, eu achei bem positivo e bem legal. E como eu já tinha dito antes, eu acho que vai ser legal por eu tá mudando um pouco de ares aí, a minha carreira, né? Sempre lutei muito no mesmo estilo ali de evento. Então vai ser legal fazer um negócio novo aí. E com esse $1 milhão no final, fica mais legal ainda.
Aí fica bonito o negócio, né, Carlinhos?
Neyman, você até falou que você teve que mudar algumas coisas por essa questão da PFL ter datas específicas, né? Você sabe quando você vai lutar de novo. Que mudanças você fez? Foram só mudanças na questão do peso? Mudanças no treinamento? A gente até conversou com o Goichi Yamauchi, que é seu adversário, na semana passada, e ele aprova isso na questão de peso. Ele acha que vai até performar melhor, sabendo já o peso certinho que ele vai ter que ficar nesses meses de luta. Como é que foi para você? Uhum. Você teve alguma alteração muito drástica na questão do corte de peso, na questão de treinamento? Dá para revelar um pouquinho como é que foi essas mudanças?
Então, como eu já estava ouvindo rumores já há um tempo, e eles estavam falando que a gente tinha opção ou de ficar no Bellator ou de ir para o PFL. Então, eu já estava querendo ir para o PFL. Então, já tem uns meses que eu estou cortando peso e estou ficando com um peso mais baixo. E eu estou andando bem mais leve aí para poder bater esse peso várias vezes ao ano. Então, essa foi uma das coisas que eu mudei. E eu acho que outra coisa que vai ter que mudar é o nível, não o nível, mas a intensidade dos treinos, sabe? Por ter muitas lutas perto, eu vou tentar manter a intensidade um pouco mais baixa do que o normal para eu poder fazer mais vezes, entendeu? Porque normalmente a gente fazia uma luta, dava uma parada de um mês, duas, 3 semanas, aí voltava devagar e ia aumentando. E só lutava depois, 6 meses depois. Então agora eu acho que, como a gente vai lutar de dois em dois, 3 em 3 meses, eu tento manter a intensidade um pouco mais baixa, mas sempre me mantendo treinando sem parar, entendeu? Então o que eu mudei foi isso, foi a parte do peso aí e talvez a intensidade dos treinos e o volume de treino.
Falando então agora do seu desafio, né? 19 de abril, você vai ter aí uma revanche contra o Goichi Yamauchi. Já lutaram, já se enfrentaram no Bellator. Fala o que que aconteceu ali, o que que deu errado ali naquela primeira luta entre vocês. E você gosta dessa sensação de revanche, assim, de lutar contra uma pessoa que você já lutou? É uma coisa que você. Obviamente, claro que, né, quem tá buscando a revanche gosta porque quer a revanche. Mas na
Claro.
situação de lutar com uma pessoa que você já conhece, isso é uma coisa que você avalia como positivo?
100% positivo para quem perdeu, né? Eu acho que é bom para quem perdeu. Na verdade, quando eles me ofereceram essa luta, eu fiquei muito feliz, porque eu gostaria de ter revanche já com todo mundo que eu já perdi, né? Então eu fiquei feliz da vida que eles me ofereceram essa luta, peguei a luta na hora. Eu acho que o que deu errado da última vez é que talvez eu não tivesse tanto assim na minha noite e ele tivesse na noite dele, mas também pelo lado técnico aí, eu acho que o que deu errado foi que eu fiquei muito tempo ali na trocação e eu não tentei fazer o meu jogo ali, que é tentar derrubar e buscar o grappling. Então eu acho que vou tentar mudar isso aí dessa vez e vamos com tudo. Gostaria de, depois dessa luta, lutar com outros caras também, talvez com Logan Storley, que é um cara que eu já lutei também. E vamos com tudo.
E Neyman, você vai enfrentar o Goichi, mas num duelo de grapplings, né? Você já esperava-se mais ou menos uma coisa indo para o chão e tal. Acontece o que acontece sempre nesse caso: os dois ficam de pé e ninguém quer ir para o chão, é isso?
No, normalmente é o que acontece, né? Os dois se respeitam tanto nas valências ali, que a gente é bom, que a luta acaba tomando outro rumo. Mas dessa vez eu vou tentar mudar um pouco isso aí e tentar buscar mais o grappling nessa luta.
E muda para você, assim, porque na PFL, diferentemente, né, dos outros torneios, para quem não está acostumado, a gente volta a explicar essa regra sempre. Nessa primeira fase, é importante vencer e, por um lado, somar pontos, né? Porque o que acontece na PFL, nessa primeira fase, são duas lutas: a pessoa faz uma luta nessa primeira rodada, depois tem uma segunda rodada que faz a luta de novo. Você vai acumulando pontos, vencendo você ganha um ponto, empatando não, vencendo você ganha um ponto. Acho que empate, mas acho que eu nunca pensei nisso. Acho que
Empate é
empate é
um,
um ponto, né?
isso, exato.
Empate é um ponto. E você tem os pontos de bonificação de acordo com o round que você vence, caso não vá para decisão. Isso impacta de alguma forma ali, nessa pré-estratégia, ou é alguma coisa que você nem está pensando por enquanto e na hora que manda ver? Tentar pegar esses 3 pontos de bonificação.
Na verdade, agora eu não estou pensando nisso, né? Só penso em ganhar a luta de qualquer maneira ali. Mas eu acho que conforme vai ficando mais perto do playoff ali que eles chamam, a gente vai pensando mais nos pontos, né?
Na segunda luta já vai mais
Mas
pensando nisso,
na
né?
segunda você já vai pensando mais. A primeira você só pensa em ganhar de qualquer maneira. E a segunda eu acho que já pensa mais em fazer os pontos. Eu acho que se você ganhar no primeiro round, você ganha 6 pontos. Então
Isso.
é bastante ponto, né? Agora eu não estou pensando muito nisso, não, mas eu acho que a partir da segunda luta ali a gente começa a pensar mais.
Neymar, o, o, o. Ah, desculpa, pode ir, Carlos.
Desculpa, Zeca. Neymar, só queria. A gente na semana passada também conversou com o Goethe e a gente estava muito falando do nível da PFL com o Bellator, né? A gente teve aquele evento no início do ano, em fevereiro, PFL versus Bellator, e o Bellator deu uma goleada, vamos dizer assim, na PFL. Ganhou 5 lutas das 6 possíveis entre os dois lutadores das duas organizações. Como é que você vê o nível dos lutadores do Bellator para a PFL? O Goethe achou que o nível da. Ele comentou com a gente que o nível do Bellator, ele acha que é maior, né? Os lutadores do Bellator são mais difíceis, são melhores que o da PFL. Você também tem essa visão ou você já vê de uma outra maneira? Como é que você analisa os atletas da organização que você está entrando agora, que você vai disputar o GP?
Então, eu acho, cara, que num total, pensando em todas as categorias, o Bellator tem um nível maior, sim. Mas a nossa categoria foi uma categoria que a gente não viu naquele evento, né? Porque o campeão do PFL acabou não lutando. E eu acho que o que acontece também na nossa categoria, nesse evento agora do PFL, eu considero talvez a categoria mais difícil, né? Tem uns 3 ou 4 russos ali bem duros. E veio eu, o Goethe, o Logan Storley e um outro do Bellator, que também são bem duros. Então, acho que ficou uma categoria bem, bem dura aí. Eu considero, sim, o Bellator com um nível maior no total, mas nessa categoria até 170 libras, tá bem competitivo aí os dois eventos, eu acho.
Isso que eu ia te perguntar, Neyman, sobre os adversários, assim, né? Se você olhando para essa lista aí de adversários, você já mirou o Storley ali um pouco na frente, tem 4 russos realmente, né? Tem o sul-africano Dom Med, tem o Terapoli, né? O argentino que lutou no UFC também. Olhando para esses nomes, quem que você poderia destacar ali que, pô, tem que ficar de olho nesse cara? Os adversários duros, os russos, né, que todo mundo sempre fala. Como é que você vê a divisão,
sim,
ali?
Cara, eu acho que ficar de olho tem que ficar de olho em todo mundo, né? Mas eu ainda não fiz um estudo completo ainda, assim, de todo mundo. Mas pelo que eu ouvi dizer, esses russos são bem duros aí, como normalmente eles são, né? Mas o cara que eu conheço melhor ali, além do Goethe, é o Logan Storley. E eu acho que entrou o Brennan Ward também, do Bellator, que é outro cara que eu conheço. Mas eu ainda tenho que fazer um estudo mais complexo aí para poder ver direito como é o jogo desses caras, entendeu? Mas eu acho que na parte que me compete, que é a parte de chão, eu sou melhor do que todos eles, né? O único que pode bater de frente comigo aí seria o Goethe. Então, para mim, essa pode ser a luta mais dura, pode ser a primeira luta. E as outras, conforme for, se eu conseguir levar a luta para minha área, pode ficar mais fácil, entendeu?
Perfeito.
E Neymar, você até falou que quando teve a fusão, né, do Bellator com a PFL, o pessoal te ofereceu logo para lutar no GP. Essa já era a sua vontade e aquele 1 milhãozinho te deu aquele sabor a mais, né? Até brinquei semana passada, o pessoal brincou aqui comigo, que eu perguntei isso pro Goethe, se ele deixava de lado 1 milhão e tava focado só nas lutas, o pessoal brincou, pô, como é que vai deixar de lado $1 milhão, né? Esse 1 milhão de dólares é o teu objetivo, é teu foco, isso que te motivou a entrar nesse GP, além da meritocracia todo mundo pode ser campeão e basta você ganhar as suas lutas que você vai chegar até o cinturão?
Na verdade não foi o que me motivou mais, não. O que mais me motivou foi ter visto o nome do Goethe e do Logan Storley lá, e eu não queria ficar de fora, eu queria lutar com ele.
Olha só, viu?
É verdade, e além disso eu quero esse cinturão também. Então eu acho que o 1 milhão de dólares vai vir de bônus aí pra mim, não é nenhuma coisa que eu tô pensando tanto, não.
E, Neyman, como é o contrato, né, com a PFL agora, assim, ele também te libera para fazer outras lutas, como você fez a luta contra o Ben Henderson, é um contrato aberto, você pretende fazer outras lutas de grappling também fora da organização?
Então, acho que eles liberam, sim, eu não cheguei a conversar ainda isso com eles, mas o Mike Kogan, que era o cara que mandava lá no Bellator, agora ele que está tomando conta aí também dos atletas do Bellator dentro da PFL. Então a gente tem a gente se conversa bem, entendeu? Então eu acho que sim, que eles me liberam para fazer luta de grappling sem problema. E eu gostaria de continuar fazendo outras lutas de grappling, mas talvez agora fique um pouco maçante, né? No meio desse torneio, botar umas lutas de grappling junto, assim, talvez fique um pouco. Eu andei conversando com o pessoal desse evento que eu lutei contra o Ben Henderson. A gente estava até conversando, tá, em março, fevereiro, abril, em Paris. Só que eles estão vendo ainda se arrumou um adversário. Eu acho que para fazer luta de grappling agora, eu teria que ter um adversário que me motivasse assim bastante, como foi o caso do Ben Henderson, entendeu? Eu acho que eu não lutaria assim por lutar, mas só se fosse contra um grande nome aí, uma luta que me motivasse bastante.
Quem?
Não sei, na verdade, alguma que eu gosto de lutar com o pessoal do MMA, do jiu-jitsu, assim, sabe? Eu não gosto de lutar com o pessoal que tá só no jiu-jitsu.
Certo.
Eu gostaria de lutar com alguém do MMA, assim.
Que tá na mesma dinâmica que você, né, também, né?
Exatamente, é diferente, assim, eu acho.
E Neyman, olhando o teu cartel também, me chamou a atenção. Você começou no WSOF, não foi isso?
Sim,
E
sim.
que na verdade virou a PFL,
É.
né?
Isso. Então eu já lutei lá, né?
Pois é,
Os
já tá em
caminhos se
casa.
encontram.
Não sei se tem alguém da mesma época ainda hoje, né?
Tem algumas pessoas já que eu já até conversei. O Rei Sefo ainda tá lá, ele tava lá desde o começo. Tem algumas outras pessoas, então vai ser legal aí. Eu tô voltando às origens aí para buscar esse cinturão que eu não consegui lá no começo. Eu só fiz duas lutas no. Quando era o WSOF, eu passei pro Bellator, né?
Foi uma passagem rápida, né? Mas tá de volta.
Sim. É isso aí.
Neymar, tem uma figurinha que é praticamente certa quando você luta, é o Renzo Gracie, né? Renzo vai estar lá contigo
Ah,
nessa luta
claro.
com o Goito. E como é que foi? O Renzo gosta dessa coisa de GP, relembra os tempos antigos, né? Lógico que não são várias lutas no mesmo dia, mas o Renzo deve ter
Sim.
uma coisa boa de relembrar esses GPs. Ele aprovou também você entrar nesse GP, já te deu algumas dicas de como se portar nesse GP. Sei que é diferente, mas não deixa de ser GP, né?
Sim. Ele é maluco, ele fica amarradão onde eu for lutar, ele gosta. Com ele, eu falo, Renzão, vou lutar lá não sei aonde. Pô, é isso aí, bichão, tem que lutar mesmo, sai na porrada. Desse jeito. Então eu falei que eu ia lutar, que talvez sejam quatro lutas em 3, 2 meses. Ele, é isso aí. Pô, 3, 2 meses? Na minha época era no mesmo dia? Pô, isso tá uma nutelagem do caramba. Que é o jeito dele. Ele acha que é muito Nutella, entendeu?
Entendi.
Então, ele tá amarradão, ele vai estar lá comigo, com certeza.
Tem que fazer um desse, depois ir pro Sem Luva logo junto, entendeu? No mesmo dia. E aí
Tô fora, tô fora.
começa a ficar perto da minha época. Beijão pro Renzo, uma
Exatamente.
figuraça que a gente
Ele é
tá
uma figura.
sempre muito ligado. Então, esses novos ares, né? Já trocou uma ideia com a galera da PFL para tentar pegar alguma dica, assim, porque a gente conversa muito sobre essa questão mesmo que você falou, né? Eu acho que o corte de peso é a maior chave, talvez, ali para você ir bem nesse torneio, né? Você já, não sei se você tinha amigos que já lutavam, né, no, no, nos torneios. Quem que você já trocou uma ideia? Como é que você trabalhou, assim, essa parte?
Então, tem um parceiro de treino, o Danilo Marques, que ele lutou lá ano
Sim.
passado, e ele vai lutar esse ano também, eu acredito. Então, foi um cara que eu conversei bastante. Apesar dele ser peso pesado e não ter que cortar peso,
É. Mas
mas
ó,
é um cara aí que eu
um
vou.
peso pesado na semana passada estourou o peso. Do limite
Porra,
da
cara,
categoria dos
como é que pode
pesados.
isso?
Pesou mais 120.
Meu Deus do céu.
Estourou o peso e
Porra.
aí você quando você não bate peso, você é penalizado
Um ponto a
não na luta,
menos.
né? No, no, na situação do ranking.
Sim,
E aí o
nos
peso
pontos.
pesado já saiu com um ponto a menos semana passada.
Meu Deus do céu. Imagina o tamaninho
Imagina o
desse
tamanico
negativo.
do garoto.
Porra, meu Deus do céu.
Pois é.
Mas eu andei conversando, eu conversei com o Danilo aí bastante. Ele é um cara que me dá bastante dicas aí sobre o evento. Mas é uma coisa que eu pensei bem era esse negócio do peso, entendeu? Eu acho que isso vai fazer muita diferença aí, que eu sou um cara que eu cortava bastante, eu acabava cortando mais de 10 quilos aí, então eu tentei dar uma baixada nisso, entendeu?
Qual essa diferença que ficou, Neyman, de peso, assim, que você falou que tá procurando andar um pouco mais baixo? O que que era antes e o que que tá agora?
Então, andava com uns 10 quilos assim, 10, 11 quilos acima, agora eu tô andando com 6 ou 7 quilos
Já.
acima e tô me sentindo bem melhor. E para cortar isso daí na semana é moleza, né? Porque eu costumava cortar esses 6, 7 uns 2, 3 dias antes, assim. Então vai ser muito mais fácil, tenho certeza aí.
E você acha que isso vai te ajudar?
Não tem nenhum problema em queimar minha língua.
Vai dar tudo certo.
Você acha que isso também vai te ajudar na performance? Né? A gente pode ver um outro Neymar dentro do cage, sem ter esse desgaste tanto de corte de peso, de cortar muito em cima. A gente sabe que é como deve ser duro para o lutador cortar muito peso em cima na semana da luta. Você acha que isso também vai te dar um outro gás, né, dentro do cage? Vai mostrar uma nova versão do Neymar dessa maneira?
Acho que sim, isso é uma coisa que eu já estava querendo fazer antes, que eu já estava me sentindo um pouco desgastado aí dos cortes de peso, então eu acho que isso vai me ajudar, sim, com certeza. Até porque eu estou treinando mais próximo do peso que eu luto, então vai ser uma coisa mais real aí para mim, entendeu? Acho que vai ser bem melhor.
E Neymar, assim, a gente que está mais acostumado a trabalhar com a PFL, né, vê que eles realmente estão fazendo essa reorganização da marca, né? Um rebranding deles, sim, né? Então, incorporaram agora o Bellator, né? Estão trabalhando cada vez mais as estrelas. E é inevitável, a gente... Uma pergunta óbvia que você convive desde que você nasceu mesmo, que é você é um Gracie. E é algo que provavelmente a PFL vai querer explorar. Nós temos, por exemplo, o neto do Muhammad Ali, ele luta na PFL, né? Eles exploram bastante esse lado. Eu nem sei qual é o peso, porque eu já ia querer fazer aqui, entendeu? Meu matchmaking, quem sabe no futuro, Ali versus Gracie. Sim. Ia ser uma coisa fantástica, sim, né? Mas eu acho que ele é mais leve, não é?
Ele fez a estreia profissional, acho que na última luta, né? Ele era amador e passou
para
profissional.
Mas eu acho que ele é leve, se não me engano.
Eu acho que ele é mais leve, sim.
Acho que ele é mais levinho.
Mas como você vê, assim, em termos da PFL, nessa... Como você lida, aliás, né, ao longo da sua carreira com esse fator de ser um Gracie?
Ah, já virou uma coisa normal, né, pra mim, até porque eu venho competindo desde de garotinho, tipo, desde que eu tinha 10, 9, 8 anos de idade, eu já tava lutando nos campeonatos de jiu-jitsu, e isso aí já foi me blindando com esse negócio de ser Gracie, né. Acho que eu sempre conversei muito com meu pai, e ele sempre... botou na minha cabeça que isso não me faz especial em nada, pelo contrário, só me bota mais peso.
Exato.
E talvez um target aí nas minhas costas, então eu já estou bem acostumado com isso e eu tento usar isso a meu favor, né? Como é que eu posso usar isso a meu favor? Talvez já teve vários adversários aí que eu lutei que os caras ficam meio intimidados aí de ir pro chão só pelo sobrenome.
Uhum.
Então eu tento sempre usar isso ao meu favor, mas...
E jogar o Renzo no corner pra provocar os caras.
Exatamente. Pô, mas o Renzo, ele é maluco. Ele chega lá no corner, ele vira amigo dos caras. Teve uma luta que eu ganhei. Eu ganhei do cara, eu fiz a posição, ganhei do cara. Uhum. Acabou a luta, ele pegou o cara, levou lá no...
Pra ensinar a defesa.
No locker room e ficou ensinando a defesa pro cara. Comigo ainda.
Meu Deus do céu.
Neymar, pega ele aqui. Aí eu pum, peguei ele lá atrás.
Com você ainda.
Aí aqui, campeão, tu mete a mão aqui, tu sai, não sei o quê. Aí eu olhando pra ele assim, caralho, que bicho é muito doido.
Muito doido.
E se eu lutar de novo com esse cara, tu faz outra coisa, pô.
Aí é outra posição e a gente ensina depois de novo. Carlinhos, mais alguma?
Não, essa até a questão que a Ana falou de ser Gracie, né, e... Faz muito tempo que o Gracie não ganha um cinturão assim importante, né? O Roger ganhou um cinturão do One e aí se aposentou. Isso você falou que se lida bem com essa situação de ser um Gracie, essa pressão toda que tem o seu sobrenome. Mas você já se imaginou com esse cinturão da PFL, um Gracie novamente com esse cinturão? O quão importante isso vai ser para o MMA, para a família, para a tua carreira? E quanto isso pode ajudar também a PFL a alcançar outras dimensões também, né? Nessa disputa que tem com outras organizações?
Sim, claro, eu penso nisso todo dia. Todo dia quando eu vou dormir, todo dia quando eu acordo, eu me imagino aí com esse cinturão. Então, esse como eu falei, para mim, esse cinturão vale mais do que o $1 milhão final, entendeu? O que eu mais quero é esse cinturão e vingar as minhas outras derrotas. Então, é isso que eu estou buscando nesse torneio aí.
Neymar, eu queria te perguntar sobre treino, né? Como é que foi esse camp, né? Na Kings, né? Como é que foi? E depois você falasse do camp, a gente tem uma figura agora que aparece na Kings, assim, eventualmente.
Já que estamos falando de lendas e de sobrenomes.
Uma figurinha.
Pequeno.
Um qualquer um que aparece por ali, mas Já cruzou com o Mike Tyson, já trocou uma ideia, como é que é?
Já, algumas vezes sim, mas normalmente o dia que ele vai, o mestre fecha a academia e deixa só para ele, né? Ele
Exclusivo.
até deixa a gente ficar, porque senão o pessoal vai perturbar muito ele, né? Mas ele até deixa a gente assistir o treino e tudo assim, mas é um cara muito gente boa, e é um monstro, né? Apesar da idade dele aí, ele é um monstro. E a Kings é os treinos na Kings foram muito bons. A gente focou bastante aí na nossa tática de luta, então estou super bem treinado. O camp foi maravilhoso. Como eu disse, eu já estava pensando nesse torneio antes mesmo deles me chamarem, então já estou treinando para ele faz um bom tempo.
E Mike Tyson ou Jake Paul?
Ah, Mike Tyson, claro. Olha, eu vou te falar, se o Jake Paul ganhar do Mike Tyson, vai ser ruim pra gente, viu? Eu vou chorar, eu acho.
Você não você curte? Como é que você lida com essa questão das celebrities? Quer dizer, é que o Jake Paul, eu na minha prateleira boto ele já como atleta, mas como é que você lida
Já
com.
virou, é.
Mas você acha legal? Você acha bacana? Você acha que ajuda a incentivar o esporte? Ou, cara, não é a minha praia, respeito, mas deixa quieto ali.
Não, eu acho legal, acho legal. Eu só acho que esse negócio do pessoal ir lutar boxe é que tá errado, né? Na época lá do meu bisavô e do meu avô, a gente desafiava eles, mas não para uma luta de boxe, a gente desafiava para uma luta de vale tudo, de MMA. Para mim, eles são bem frouxos aí, porque eles não aceitam lutar uma luta real. Eles todos só querem lutar na praia deles, né? Então, esses lutadores de boxe querendo desafiar lutadores de MMA, eles vão lutar MMA com eles, pô.
É, a
É
gente
uma
não viu
burrice
isso ainda,
danada.
né?
A gente tem que lutar boxe com eles, é uma burrice enorme. Quando aconteceu deles irem, por exemplo, o James Toney foi lutar no UFC, não deu nem graça. O Randy Couture botou ele para baixo e pegou ele rápido. Então, eu acho que se o pessoal quer fazer essas lutas, que seja uma luta real, não uma luta de boxe só, entendeu?
É o caminho exatamente inverso do que você viveu dentro da sua família, né?
Claro, pô, isso é uma burrice completa. Um cara que não é um boxeador vai lutar com boxeador pra quê?
Exato.
Não, só por causa do dinheiro? Eu não entendo muito bem isso aí. Mas eu gosto de assistir, sim. Quando vem o Mike Tyson desse, um pessoal, aí é diferente.
É,
Mas quando
e
vai
quando
um
é
cara
boxe
do.
com boxe também, né?
É, pô, aí é outra coisa. Agora você vai botar aquele outro cara lá, qual é o nome dele? Que era o wrestler que lutou com o Jake Paul?
Ben Askren.
Pô, Ben
Tyron
Askren vai
Woodley.
lutar boxe com Jake Paul, entendeu? O Tyron Woodley até vai, porque ele tinha uma trocaçãozinha melhor. Agora, pô, Ben Askren lutar boxe com Jake Paul, porra. Se o Ben Askren pegar o Jake Paul em qualquer canto, aí ele mata o Jake Paul.
É.
Pô, entendeu? É uma loucura isso aí pra mim.
Entendi. Bom, no futuro, depois da temporada, quando você se tornar um milionário, a gente volta com esse papo pra ver quem a gente vai desafiar. Armar pra você
Boa.
no meu
Quero ver
matchmaking,
aceitarem, né?
entendeu? Quero ver aceitar também. E aí vai ser vale tudo. Por conta de Renzo Grace, porque ainda vou botar na regra pra ser sem luva, entendeu? Isso faz tempo.
Oh, pô, você tá
Eu tô
bravo.
rezando aqui. Carlinhos, mais alguma coisa?
Não, só desejar boa sorte aí pro Neymar nessa início
Valeu.
de temporada. Muitas lutas aí, todas a gente vai assistir aqui na tela do combate, pra galera não perder. E já 19 de abril já tem Renzo Gracie aqui na tela do combate na PFL.
Renzo Gracie?
Show de
Não,
bola.
Renzo, não, Neymar Gracie.
Renzo
Tá falando
também,
de
porra!
Renzo? Renzo
Tá
também, Renzo
tranquilo.
vai estar no corte.
Vai estar. Pode ter certeza que ele vai estar lá também.
Zeca.
É isso, desejar uma boa luta aí pro Neymar, com certeza que a gente vai estar todo mundo ligado nesse duelo aí que é brasileiro, meio japonês também,
Exato.
mas enfim, tá tudo
Enfim,
em casa.
tá
Boa
tudo em casa.
sorte.
Boa sorte, Neymar. A gente lembra, então, reforçando a nossa agenda. Começou a temporada da PFL na semana passada. Sexta-feira agora tem. A gente vai falar no próximo bloco mais sobre o evento de sexta agora. E o nosso Neymar vai estar em ação no dia 19 de abril, lá de Chicago, categoria dos meio médios e categoria peso-pena, a partir de 7h30 da noite no canal Combate. Boa sorte, Neyman! Que os passarinhos
Valeu,
aí te
galera.
ajudem nessa paz. E ó,
Valeu.
Que isso, aí, gente?
Ó, tá vendo?
É. Aí, você viu o que aconteceu agora ou não? Foi eclipse solar?
Por isso que ele botou até o óculos escuro.
Que isso? Aí, fogos de artifício, então, e abram os caminhos para
agora
Neymar.
Agora a gente vai ter que levar todos os convidados no, na casa do Neymar para gravar.
Exatamente, gostei, curti.
Melhor cenário.
Obrigada, Neymar. Beijo, ó. Fala pro Renzo que dessa vez não vai ficar saindo fazendo amizade com todo mundo, não. Porque dessa vez você pode enfrentar, não, né, o outro. Não pensa, não. Você pode enfrentar o outro logo depois. De então, exato. Deixa eu terminar a temporada. Depois do checão do milhão, aí fica amigo de todo mundo. Beijo, boa sorte, Neymar.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu. Tá aí, valeu, gente. Neymar Grace, então, enfrentando Goichi e Yamauchi. Um duelo Brasil-Japão, dia 19 de abril. Na PFL, mas a gente vai falar um pouquinho agora do que aconteceu na primeira etapa da PFL. Eu falo primeira etapa, eu fico meio confusa às vezes quando eu vou gravar os vídeos, porque é a primeira etapa, não, a primeira
rodada.
Primeira etapa, primeira rodada da primeira fase.
Exato.
Que aí tem depois ainda tem duas rodadas, é muito bom. Então eu fico meio confusa, mas só para o pessoal entender, a gente tem essa primeira fase agora, né? Primeira fase com duas datas de cada categoria. Então, vai lutar todo mundo, são duas categorias, né? Nessas três primeiras datas, depois vai se repetir isso e aí os classificados vão avançar. Tivemos, então, na última semana, as meninas competindo e os pesos pesados. E, entre os brasileiros, a Tayla Santos foi a única vitoriosa. Ela finalizou a Ilara Joane também no primeiro round. Para vocês, né? Nós tivemos a Ju Velasquez, que lutou contra a Liz Carmouche, perdeu para a Liz Carmouche. E o Marcelo Gomes também foi contra esse, que eu esqueci o nome agora, mas esse peso pesado que não bateu o peso. Acabou sendo derrotado, estava vencendo, tomou novamente virada Daniel James. É, vamos falar da categoria das meninas. A Tayla foi muito bem, né? Finalizou bem ali a Ilara Joane. Ela desponta como uma das favoritas, Zeca?
Eu acho que sim, acho que é uma das, né? Acho que não tem exatamente a favorita nessa categoria, é uma categoria forte, mas eu acho que a Tayla, pelo histórico, pelo que ela já mostrou, principalmente no UFC naturalmente, ela chega como grande, né, uma das grandes candidatas a ser campeã. Eu acho que a gente tem ali a Liz Carmouche, né, campeã, peso mosca do Bellator, que agora entrou para essa temporada da PFL, já ganhou também, né, da Ju Velasquez, né, terceira luta entre elas, terceira vitória da americana, com um jogo, né, de wrestling ali afiadíssimo, né, difícil de ir contra,
se livrar.
Exatamente. Então acho que a Liz Carmouche e a Tayla, eu acho que para mim são as favoritas nessa divisão, e a gente tem a Dakota Ditcheva correndo por fora, assim, 11-0, uma lutadora muito agressiva, nocauteadora, que já está na primeira posição, né? Fez os 6 pontos aí nessa primeira rodada. Mas eu acho que ela ainda precisa se provar contra uma grande adversária.
Uhum. Então, o casamento, sim, talvez para ela tenha sido um pouco mais facilitado nessa primeira
fase. Exato. Então não pegou uma grande adversária, mas a gente tem que entender se o hype é real. Tem o hype. E a gente vai entender ainda se o hype é real, mas Tayla e Carmouche, para mim, são as duas grandes favoritas aí no peso mosca da PFL desse ano.
Então, a gente tem a Tayla, tem a Jenna Bishop, né, que venceu rapidamente, e a Kana Watanabe, que é um dos nomes fortes também vindo do Bellator, mas ela não conseguiu finalizar, apesar de ter aberto aí uns 10 a 8 em todos os rounds, né, a judoca, mas não conseguiu chegar às vias de fato e finalizar a Shanna Young. Pra você, Carlinhos, como é que você vê a trajetória da Tayla? E assim, eu entendo, né, ela até, a gente tem uma nota no combate falando que ela quer enfrentar a Dakota, mas enfrentar a Dakota agora, não é melhor enfrentar mais pra frente?
Pois é, Ana, e olha como vocês se listaram várias lutadoras, né, para mostrar como vocês estão falando, como a categoria tá muito boa e muito forte, né, mas eu acho que, como o Zeca falou, acho que a Tayla desponta como uma das favoritas, com a Liz Carmouche. Eu acho que a experiência conta muito também nesse fato, né, porque ambas já lutaram no UFC, lutaram contra lutadoras de alto nível e vão pro PFL carregando esse lastro de ter essa experiência de lutar pelo cinturão, de pegar grandes adversários. A gente não pode esquecer que a Tayla fez uma luta duríssima com a Valentina Shevchenko. Para muita gente, até
ela
chegou
venceu
a vencer ali.
Uhum.
E E a Valentina tinha que ser considerada como uma das melhores.
Não, e no auge da Valentina também, né?
No auge da Valentina, é. Não foi agora que quando a Valentina perdeu da Alexa Grasso, né? Muitos dizem que a Thalia até mostrou um caminho ali para Alexa Grasso ganhar da Valentina. E eu acho que a Thalia fez uma eu fiquei até surpreso quando a Thalia saiu do UFC. Eu achei que ela fosse ficar lá para fortalecer a categoria. Mas eu acho que ela fez uma atitude acertada. Ir para a PFL, fazer o GP, tem grandes nomes, lutadoras duríssimas. E como você falou, Ana, eu acho que ela enfrentar a Dakota agora, ela queima muito largada. Acho que dá pra... deixa o hype da Dakota aumentar um pouquinho mais e aí consegue pegar mais lá na frente. Talvez uma semifinal do GP, alguma coisa assim, que eu acho que já fica melhor, né?
Com certeza. Eu acho que por agora a gente lembra que pra segunda luta, a PFL não deixa muito claro qual o critério, né? Eles casam. Isso é a única coisa que a gente meio que critica aqui, como foi no ano passado, né? O Raushi contra o Nathan Schultz.
Nathan Schultz.
Desnecessário ali na segunda fase. Mas a segunda fase ela fica muito a critério de enfim, do critério deles. A gente não sabe.
O pessoal às vezes não entende muito bem, né, como é que é.
Mas poderia ser um pouco mais claro, ou sorteio. Sim. É porque aí talvez você tire, elimine muitas chances de um ou de outro, mas enfim.
É porque dependendo da pontuação, você já
elimina
direto
algum ou outro, né?
Enfim. Eu acho que eles poderiam fazer alguma coisa, tipo, os vencedores que ganharam 6 pontos, meio que se enfrentam. Quem ganhar já dispara, já se classifica mesmo, porque são 3 rodadas. Quem perder ainda tem chance da galera que tá 0-0, ou que as duas que perderam, ganhar 6 pontos, 3, e ficar mais equilibrado, né? Eu acho que tinha que fazer uma coisa assim. Quem, os perdedores se enfrentassem pra ver se conseguem chegar ali na galera que ganhou as lutas, né?
É, enfim, fica a dica, hashtag PFL. Mas vamos então passar pra frente, vamos moving on. A gente vai ter a segunda... A primeira fase da...
Primeira rodada.
Da primeira rodada.
Primeira rodada.
Da primeira fase.
Da primeira fase, mas de outras duas categorias de peso, que são as categorias dos leves e dos meio pesados. Muitos brasileiros em ação. Então vamos começar pelo primeiro deles, o Patrick Pitbull, ex-campeão do Bellator, vai fazer a estreia no evento encarando o vice-campeão do ano passado, o Clay Collard. O Patrick Pitbull teve aqui no Mundo da Luta, não sei se vocês bateram um papo com ele. Qual a expectativa para vocês? Qual a expectativa de vocês para esse combate? Onde é que o Clay Collard oferece aí perigo para o Pitbull?
Eu acho que o Patrick Pitbull é favorito para essa luta. Eu acho que é bem mais lutador que o Collard, mas é uma luta difícil. Assim, o Collard é um boxeador, né? Já ganhou do Anthony Pettis, né? Já na PFL, enfim, um cara que tem uma trocação ali afiada, mas acho que o Patrick tem mais punch, o Patrick tem mais recursos.
Sim.
Então, eu acho que o brasileiro é bem favorito. Acho que é uma estreia também que, né, vencendo, coloca ele já num lugar, né, importante ali da disputa, porque justamente não tá pegando qualquer um, né, na divisão. E eu acho que o Patrick também é um dos grandes favoritos, assim, na categoria. Diferente do Patrício, né, que não achou tão legal esse formato.
Sim.
É o cara que obviamente já é o campeão e está defendendo o título dele lá no Bellator Series, então faz sentido, né, para o Patrício ficar lá.
Sim, não faz sentido ele entrar numa... Exato, né?
Exatamente. E o Patrick mais nessa correndo atrás agora, que tava no GP, né, do Bellator, uh-huh, né, que o GP que não... Sim. Acabou no passado.
Que a gente achou que fosse terminar, então, mas começa-se um novo GP, né?
Exatamente.
Com essa turnê da PFL.
Exatamente, mas acho que o Patrick é favorito mesmo na trocação contra o Collar.
E você também acha, Carlinhos?
Eu acho que o casamento é bom pro Patrick, como o Zeca falou. O Collar é um cara trocador. Eu acho que o Patrick também tem mais punch, tem mais recurso, chuta bem, né? A gente lembra uma vitória recente do Patrick no Bellator vs Rising, né?
Sim.
Então, foi contra o Satoshi, eu acho, se não me engano agora. Então, ele usou bem esse recurso de chute baixo para minar a resistência. Então, eu acho que o Patrick chega também, desponta como favorito. O cara é ex-campeão do Bellator, né? A gente tava conversando com o Neymar. O nível... Apesar da PFL ter grandes lutadores também, mas eu acho que o nível do Bellator é um pouquinho maior que o da PFL. Então eu acho que o Patrick também carrega essa experiência de ter lutado contra grandes lutadores no Bellator, enfrentou grandes nomes lá. Então ele pega o vice-campeão. Eu acho que é um bom cartão de visitas pro Patrick, né? Como o Zeca falou, se ele vence essa luta, ele já chega num...
Com certeza.
Já desponta já como nos favoritos, como muita gente já o aponta como que seja. mas ganhando vice-campeão e talvez com uma boa atuação, um nocaute, uma finalização, já coloca ele bem, já sendo com o pé direito, né, vamos dizer assim, né?
Com certeza. A gente lembra que a gente tem na categoria dos leves o Robusto, Bruno Robusto, que vai lutar contra o Brent Primus, que é, né, uma duela aí, o Robusto mais da luta em pé, o Brent faixa preta de jiu-jitsu, mais da luta agarrada. É, vai ter o Marcelo Nunes, vai fazer um duelo brasileiro contra o Giacomo Lemos, isso na categoria dos pesados, não vale pro GP, mas teremos ele!
ela deixou o gran finale.
Deixei pro último!
Nossa, Doctor.
Deixa por último. Para as Doc Show, Show Faces e toda a torcida, que com certeza vai trazer muitos assinantes para o canal Combate.
É o mais importante de tudo,
nessa sexta-feira, que é o mais importante, entendeu? Um beijo para todas elas, minhas amigas queridas. Não briguem, porque eu não sei realmente onde é que está. São tantas torcidas e elas, né? Enfim, eu amo todas vocês e venham para o Combate torcer por ele. Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato. Ele finalmente estará em ação depois de uma temporada de Big Brother Brasil, depois de 2 anos sem estar em ação, sofreu com algumas lesões e finalmente Sapatito estreará na PFL. Tem pela frente um gigante, Simon Byung, um camaronês nocauteador, Zeca.
Eu tava vendo hoje, fui procurar a luta do camaronês, você comentou uma luta dele com o Gugu Azevedo. Gugu Azevedo da da Pitbull Brothers. Você comentou no Bellator.
Foi a Ana Lisa. Foi a Ana Elise, a amiga do Bambam.
É muita
e
luta.
E o que eu falei?
Não, uma luta chatíssima do camaronês.
Que bom. Que bom que você tá fazendo meu estudo pra mim.
Uma luta chatíssima, na grade o tempo todo.
Ai, meu Deus.
Né, sem deixar o brasileiro ainda ganhou, né? O Gugu ganhou a luta na decisão. Mas, enfim, mesmo sem ver ainda, ter visto a luta, já achava o sapato favorito. Enfim, um cara com uma experiência gigante, campeão da PFL já. Mas eu acho que a grande questão nessa luta é o time, né? O tempo de sem lutar, quase 2 anos, acho que 1 ano e 10 meses, cirurgia no meio do caminho. Então, ansiedade, né, que tem de uma volta, expectativa depois dele virar alguém conhecido, muito conhecido nacionalmente, por quem nem acompanha a luta, né, e vivendo uma expectativa agora em torno dele. Então acho que lidar com essas emoções, na verdade, vai ser o grande.
A chave, né? Para ele não se atrapalhar.
O grande trabalho do sapato e, tecnicamente, muito favorito. O camaronês, né, pouco recurso, nocauteador, óbvio, se pegar a mão, sim, vai cair, mas eu acho que o sapato vai botar para baixo e finalizar, acho que não vejo muito para onde fugir disso.
Concorda, Carlinhos? Lembrando, né, o sapato fez o TUF, mas não era a fama que alcançou agora, né?
Sim. Concordo, assino embaixo do que o Zeca falou. Eu acho que a questão do recurso do camaronês, a gente viu que ele não tem muito nível, né? Eu vi uma luta dele também recente.
Eu também narrei?
É muito cruel. Não.
Porque não, ela tá, não lembra de nada.
Gente,
a gente tem que lembrar tudo da Ana.
Muitas coisas na cabeça. Muita coisa.
A dúvida mesmo é a questão física do sapato, né? 2 anos sem lutar é muito tempo. Lesões, o sapato convive com lesões já há muito tempo, desde a época que ele era do UFC, né? Então, é uma coisa que isso deixa marcas no lutador, a gente não sabe como é que ele tá, questão de receio, de fazer tal movimento. Esse camaronês é um cara grande, como é que ele vai se portar pra luta agarrada, que é a especialidade dele, com um cara tão grande assim, se ele vai ter algum receio de fazer algum movimento. Mas eu também aponto o cara de sapato como um dos favoritos a ganhar esse torneio de novo, né? Ele já sabe o caminho das pedras, já ganhou esse torneio. Eu acho que o nível dele é muito acima, principalmente de jiu-jitsu. Então, se ele estiver bem fisicamente, com a cabeça boa, depois de tudo que ele passou de BBB, lesão, eu acho que ele tem tudo para ganhar e ganhar de uma maneira tranquila para já abrir 6 pontos nessa primeira rodada da PFL.
Tomara, estamos na torcida pelos nossos brasileiros, lembrando que o evento ainda tem outros nomes conhecidos, como Impa Kassanganai, Robert Wilkerson, Sadio Bussi e o meio brasileiro, meio americano, Josh Silveira, finalista também do ano passado. O Combate transmite a partir das 7 horas da noite, lembrando que no sábado tem Robson Conceição em ação também no boxe internacional. Vamos ao nosso terceiro bloco, hora das nossas votações. Podia ter uma musiquinha, hein, ó.
A vinhetinha, né?
Joga no colo do Mesquita agora.
Vai jogar na cola do Mesquita.
Vai, Mesquita!
Nocaute da semana. Saladin Parnasse nocauteou Valério Mircea na luta principal do KSW 93 ao melhor estilo Mirko Krokop e manteve seu título dos leves. Madars Fleminas nocauteou Arthur Spakniak com uma... Ainda bem que eu não faço KSW, então nunca sei. Com uma cotovelada no KSW 93. Mas é preciso ver vários replays para ver como esse golpe pegou. Lembrando que esses vários replays, quem está escutando, pode ir lá no combate.com, porque todos os vídeos estão disponíveis. Ou o Valentim Modalski, que nocauteou o Antidelia com uma sequência avassaladora na PFL. Carlinhos, vou começar por você.
Anis, é que eu vou no Valentim Moldavski, que nocauteou o Delija na PFL, meteu uma sequência impressionante de golpes no adversário. No Moldavski, era um cara do Bellator, né? Mais um do Bellator que veio aí pra PFL. E já começou também com cartão de visitas aí. Já começou bem. Acho que foram 6 pontos. Acho que foi no primeiro round, se não me engano.
Foi.
Então eu vou no Moldavski.
Eu fiquei na dúvida entre esse, mas acabei escolhendo o Madars Fleminas. No KSW.
Que beleza, hein? Eu gostei desse.
Fleminas.
Nem dormi a noite treinando.
Entortou aqui ele um pouquinho, daqui a pouco a gente desempina o Zeca.
Mas a cotovelada foi. Pô, entrou limpa, né? Entrou. E foi isso. Tem que ver o replay pra ver. Na hora tu não vê, só vê o cara caindo, né?
É, exatamente.
Desmonta.
O que aconteceu aí, maluco?
Exato, mas no replay aparece a cotovelada bem curta, assim, né? Na curta distância, entrando limpo, então fiquei com Madars Fleminas.
Bom, eu vou no Modavski também, que eu estava assistindo, e acho que você nocautear um cara que é um dos favoritos, como o Antidelija, né, para vencer também a temporada. Então você já chega falando assim, caraca, eu realmente sou ex-campeão do Bellator, eu vim aqui para bagunçar esse GP da PFL, peso pesado, tô aqui, meu querido. Hoje cheguei, cartão de visitas. Então, Zeca, você perdeu dessa vez, eu e Carlinhos... Votamos em Valentim Modavski, o nocaute da semana. Finalização da semana. Mark Schoensky finalizou Noah Lindsen com um armlock nos segundos finais do primeiro round no LFA 181. Tayla Santos, que finalizou a Ilara Joan com um mata-leão no primeiro round em sua estreia na PFL. O Jean Matsumoto, que finalizou Dan Argueta com uma guilhotina exatamente no último segundo do segundo round no UFC. Isaca, se me permite, posso acrescentar?
À vontade.
Eu vou fazer a rodada dupla do Ctrl-C, Ctrl-V, Irmãos Ruotolo, finalizando exatamente da mesma forma, separados por 5 lutas. O Cade foi lá, finalizou com um estrangulamento nas costas, pegando o braço, que a gente não está acostumado a ver. O Tai foi lá e falou, vou finalizar exatamente igual o meu irmão. E na mesma noite, os dois realmente finalizaram da mesma forma, não convencional, os seus adversários. E então, já complementando, quis botar porque esse é o meu voto.
Você combina lá com
muito fã dos Rotolos.
Gleidson Venga, o dono do roteiro. Vocês brigam aqui.
Bota na nota agora. Vai ter que botar na nota. Rotolo Brothers, pra mim.
Não, foi um bom apontamento. Bom,
foi.
Não foi de bobeira, não foi de bobeira, não. Mas o meu voto tinha sido pro Chonsky com a Armlock no LFA. Tinha sido o meu voto.
Tá, e você, Carlinhos?
Eu vou dar uma pachecada aqui, eu vou votar na Tayla Santos. Estreou bem na PFL. Estreia, né? Sempre um momento de apreensão na carreira, depois sair do UFC. Entrou e tirou a Ilara Jone pra nada, fez uma bela finalização, vou votar na Tayla.
Tá certo, então. Então não temos um vencedor. Você, que está em casa, pode ser o fator desempate para essa batalha de finalizações da semana. E vergonha da semana, vamos voltar ao velho... Estamos no ano de 2016, voltamos no tempo. John Jones volta a causar confusão e virar manchetes dos jornais. Mas dessa vez ele foi acusado de agredir e ameaçar de morte um agente antidoping que foi até a casa dele para recolher amostras de sangue e urina. O John Jones, né, se manifestou depois, falando que nada disso... Depois a gente tivemos algumas notícias de que ele teria sido preso. E o John Jones hoje foi nas redes sociais falar que nada disso aconteceu, negou que tivesse agredido alguém, que estava no aniversário, celebrando alguma coisa na casa dele, enfim. Falou que nada disso aconteceu. Então, vergonha de um lado e do outro, né? Porque existe um boletim de ocorrência formal.
O que também não confirma exatamente nada.
Exatamente, é acusação, não confirma nada.
Eu acho que também é um alvo.
Agora,
é uma
alvo notícia,
fácil.
Também você pode falar que o cara foi preso, né?
Exato. Só se foi preso, tá tweetando lá do Wi-Fi da cadeia.
Não.
Mas é um alvo fácil, porque é um cara que tem um currículo de bobagem, para dizer o mínimo, um currículo enorme. Mas ele postou um vídeo, né, da casa do pessoal aparentemente saindo calmo da casa dele, com ele, cumprimentando. Não parecia um clima de animosidade, né? Partindo do pressuposto que as imagens também são daquele momento.
Dele, é.
Mas ele confessou que falou alguns palavrões, ficou aborrecido, segundo ele, com o approach lá, como foi o comportamento do pessoal. Daí também, né, ameaçar de morte é um pulo grande, mas é isso, tudo que envolve o nome do John Jones
acaba
já
tendo uma repercussão,
já,
né?
Já e... parte de um lugar negativo, né? Vamos esperar o desdobramento.
É isso, infelizmente aí uma notícia negativa, a gente queria anunciar o John Jones voltando, né, em ação, né, para os pesos pesados, but a notícia que temos é essa. Não se esqueçam, então, a nossa agendinha da semana... PFL, sexta-feira, rodada dos pesos leves e categoria dos meio pesados. Sabadão tem boxe, tem café com porrada? Tem café com porrada?
Tem
café com
essa
porrada.
Semana, eu acho que essa semana não tem café com porrada, não.
Tem café,
hein,
com
gente.
Porrada?
Ih, não tem, não. Tem
agora? É. Agora.
Vamos ficar
só janta.
Só janta, exatamente. Só janta, todo mundo de dieta esse final de semana, então. Todo mundo no aeróbico em jejum, porque não teremos nosso querido café com porrada. É isso. Mundo da Luta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar e assistir e ouvir o nosso podcast em todos os agregadores de podcast e também no combate.globo.com. É isso. O roteiro foi do
Gleidson Venga.
Gleidson Venga, que vai brigar comigo, que eu joguei, mexi no roteiro dele todo aqui. A edição é do Bruno Mesquita. Muito obrigada, Carlinhos. Muito obrigada, Zeca. Semana que vem, Marcelo Russo tá de volta, hein? Beijo. Tchau, tchau.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.